בעזרת השם דף דלת, אתה תודה בבא קמא, עולה פסול, שלום עליכם. סתמוס דף גימל עמוד בית, נא סגונדה לי אג'בש ובאחי קמא. דימוס מה ג'סגוסת ידעב, ישמואל סוברי הנוס המשנה. המשנה מנסיון הוא זוות נזיקין, הוא אגרסוריס פרימאריס, הוא אגרסוריס תומינסיונדוס נטורה. המשנה מנסיון השור, בור, מבא, יהבל. דימוס מה ג'סגוסת ידעב, ישמואל כמו אספיקה שור, כמו אספיקה מבא. בור או בורקו, הבל או פוגו. Conforme Rav, Shor significa o boi em geral, todos os agressores contidos no boi, ou seja, quando o boi chifra, quando, isso é chamado Keren, quando o boi come e causa um prejuízo, isso é chamado Shen, e quando o boi anda e causa um prejuízo, isso é chamado Direger. E Mav'e, conforme Rav, significa Adama Mazik, quando a pessoa causa um dano. Shmuel diz que Shor, como Rav Yudá explicou, é Keren, é quando o boi chifra. Quando o Mishnah menciona o boi, é o agressor mais característico do boi, é quando o boi chifra. Mav'e é quando o boi come e causa um dano. E agora vamos ficar na frente, onde o Mishnah mencionou Reg, quando o boi anda. Essas duas opiniões, Rav e Shmuel, e Rav Yudá continua explicando a opinião de Shmuel. Ve'achi que é isso que a Mishnah quer dizer conforme Shmuel, fala Rav Yudá. Loria keren shen analizeka, ou keria shen shesh analizeka. A Mishnah diz que se a Torá tivesse só dito shor, a gente não conseguiria deduzir sozinho que existe uma obrigação de pagar a indenização quando acontece a expulsão de Mav'e. Conforme Shmuel, como Rav Yudá explicou, que a Mishnah veio dizer, se a Torá tivesse dito que o dono do boi tem que pagar se o boi chifra e causa um dano, a gente não saberia, por dedução, que quando o boi come e causa um dano, também existe essa obrigação de pagar a indenização, e nem vice-versa. Agora, para a vida vai explicar. Loreia keren shen analezeka, ou keren shen shesh analezeka. A gente vai explicar melhor na frente o que a Mishnah quis dizer. Porém, fala, Vildá, que se a Torá tivesse dito só que o dono do boi tem que pagar a indenização porque o boi chifrou, eu pensaria que só nesse caso existe essa obrigação de pagar a indenização. Por quê? Shen analezeka. Nessa situação, o boi ele não teve proveito do dano. Então, eu poderia pensar que por causa disso, o dono do boi tem que pagar a indenização. Ou seja, o boi não teve proveito do dano. Ele chifrou porque estava nervoso. Então, eu poderia pensar que é fácil cuidar de um boi desses. É só afastar o boi de outros bois, ou de outras pessoas, ou utensílios, para cuidar que o boi não fique nervoso e não cause o dano. O dono não fez isso, ele é cobrado, tem que pagar a indenização. Já no caso de Shen, é mais difícil cuidar desse boi. O boi desfruta desse dano de comer. Então, nesse caso eu poderia pensar que se o boi ele comeu, teve proveito disso, e por isso que ele comeu, é mais difícil de cuidar de um boi desses, que ele não coma. Ele tem proveito disso, então eu poderia pensar que a Torá isentaria o dono do boi, porque de qualquer forma é difícil de cuidar de um boi, para que ele não coma algo que pertence a outro proprietário. Começamos da letra em cima, agora o oposto. O oposto é, se a Torá tivesse dito, no caso de Shen, que o dono do boi tem que pagar pelo que o boi comeu e causou prejuízo, eu não conseguiria deduzir sozinho que se o boi chifrou e causou dano, o dono tem que pagar a indenização. Por quê? Aparentemente, o que a vida quis dizer é que, no caso do boi que chifrou, temos uma situação mais difícil, em certo ponto de vista, de cuidar de um boi desses. Por que o boi chifrou e ele causou esse dano? Porque ele chegou perto de outros bois e ficou nervoso. Ou perto de alguém, ou de algum utensílio, ficou nervoso e agrediu. Então, se a Torá tivesse dito que quando o boi come, o dono tem que pagar por isso, por esse prejuízo, poderia pensar, nesse caso, o dono é cobrado. Porque quando o boi, ele comeu essa comida de outro proprietário, não era tão difícil de cuidar de um boi desses. É só trazer outra comida e o boi vai se desviar. É só puxar o boi vai parar de comer. O dono não vigiou o boi. Por isso que o boi comeu algo que pertence a outro, o dono tem que pagar. Já no caso de Keren, eu poderia pensar sozinho. Não tenho certeza se o dono do boi tem que pagar pelo dano por causa que o boi chifrou, na situação, o boi ele ficou nervoso. É difícil de cuidar de um boi que ficou nervoso para que o boi não agrida. Praticamente impossível. Então, nesse caso, eu poderia pensar que a Torá isentaria o dono do boi. Então fala na vida, por isso a Torá mencionou também Shen, também Keren, para dizer que nos dois casos, tanto se o boi comeu ou o boi chifrou, o dono é responsável sobre isso. Pergunta na Velavka Homer, isso não faz muito sentido. Temos uma forma de deduzir, sim, o Mashen, Shen, Kamanatol, Azik, Reav, Keren, Kamanatol, Azik, Lokoshke. Pergunta, Gmará, qual dano é mais grave? Shen ou Keren? Fala, Gmará, que se a Torá disse que quando o boi come e causa um prejuízo, o dono tem que pagar, é óbvio que quando o boi chifra, o dono tem que pagar. Quando o boi come, o boi não fez um ato de agressão muito grave. Ele teve proveito, ele comeu porque ele teve proveito. Já no caso de Keren, a agressão é muito mais grave. Aqui o boi, ele agrediu com o instinto agressor dele. É uma agressão grave, não é uma agressão sutil como quando o boi comeu e causou prejuízo. Então é óbvio, se a Torá tivesse dito só que quando o boi come, o dono tem que pagar por isso. É óbvio que quando o boi chifra, o dono tem que pagar por isso. É uma itzrich. Mesmo assim, é necessário que a Torá diga claramente, quando o boi chifra e causa o prejuízo, o dono tem que pagar. Por quê? Sabe que a Torá não poderia pensar sozinho? Errado. Mite derrava a ebed ve'amá. Que assim como com relação ao escravo da pessoa, o escravo ou a escrava causaram um dano, o dono não está obrigado a pagar por esse dano. Mesmo que esse escravo não pertence a uma posse desse dono, o dono não tem que pagar. Então, assim como a gente vê no caso do escravo que causou um dano com a intenção de causar esse dano, o dono não tem que pagar por isso. Poderá pensar a mesma coisa no caso do boi. O boi teve a intenção de causar o dano, o dono não tem que pagar por isso. Porque nas duas situações é difícil de tomar conta do escravo, ou o caso do boi, que está enervado e quer causar esse dano. Então, poderá pensar que a Torá isentaria o dono do boi e não tem que pagar pelo que o boi chifrou. Amar Ravashi, Atoebed Amar, Lafta Amaraba, Idbeu. Pergunta Ravashi. Olha só um motivo bem específico, porque no caso do escravo, o dono não tem que pagar. Shema Yaknitenu Rabo, Velech Beadlika, Dishoshel Haverov, Nitzazem Echaevet Rabo, Meama Nebe, Holion. No caso do escravo, os sábios isentaram o dono do escravo de pagar pelo dano. Porque temos um receio que o dono vai ter algum atrito com o escravo e por qualquer motivo o escravo já vai se vingar. O que ele vai fazer? Vai na casa do vizinho e incendiar o armazém do vizinho e obrigar o dono a pagar indenizações, fortunas, a cada dia. Para isso não acontecer, os sábios isentaram o dono do escravo de pagar pelos danos que o escravo comete. O que não se aplica no caso do boi. O boi que agrediu, chifrou, ele não tem a mínima ideia se o dono está obrigado a pagar por isso ou não. Então não tem nenhum risco. Então podemos diferenciar muito bem o caso do escravo e o caso do boi. Então volta a pergunta, por que a Torá tem que mencionar também Shen e também Keren? Ela parecha, fala mais o seguinte: Lorei a Keren de Kamanatol Leazik, Lorei a Shen, Shen Kamanatol Leazik. Que a Mishnah veio falar o seguinte: se a Torá tivesse dito só quando o boi chifra, o dono tem que pagar, a gente não saberia que quando o boi come e causa o prejuízo, o dono tem que pagar. Por quê? Keren de Kamanatol Leazik. O dano causado por Keren é um dano grave, é uma agressão pesada. Quando o boi, ele, com o instinto agressor dele, chifrou e causou um dano. Isso é uma agressão grave e poderia pensar que só nesse caso a Torá obriga o dono a pagar. Já no caso de Shen, o boi comeu não para agredir, o boi comeu para desfrutar. Poderia pensar nesse caso, a agressão é uma agressão sutil e a Torá não obriga o dono. Fala a Torá que sim. Velorei a Shen Shechana Alezeko, Kerei a Keren Shechana Alezeko. E se a Torá tivesse só dito falar Mishnah Shen, não ia conseguir deduzir Keren. Por quê? Porque Shen Yeshana Alezeko. No caso de Shen, quando o boi comeu, ele desfrutou do dano. E o dono do boi também desfrutou do dano. O boi ele comeu e o dono economizou comida. E poderia pensar, por causa disso, você está desfrutando do dano? Tem que pagar. No caso de Keren, o boi chifrou, ninguém desfrutou desse dano. Nem o boi desfrutou disso. O boi estava nervoso e agrediu. Nem o dono ele desfrutou desse prejuízo. poderia pensar nesse caso a Torá isenta o dono do boi de pagar? Fala a Torá que sim, está obrigado a pagar. Isso que a Mishnah quis dizer. Nos dois casos, a Torá fala explicitamente para dizer que tem que pagar. Veregem Maishai. Pergunta melhor, conforme esse raciocínio de Raviudá, que chora conforme Shmuel significa querem, quando o boi chifra, e Mavê significa Shem, quando o boi come. Por que a Mishnah não menciona a regra quando o boi anda e causa um prejuízo? Resposta que Sheizik Havamazik Latuê Regel. É verdade, a Mishnah não fala claramente Regel, mas dá uma dica para Regel. A nossa Mishnah diz que quando a pessoa é responsável pelo dano, tem que pagar. É Mishnah, próximo Mishnah, também fala a mesma coisa, a mesma frase. A Mishnah veio dar uma dica que tem um outro agressor primário que tem menção na Torá, que não foi mencionado claramente na Mishnah, que significa Regel quando o boi andou e causou dano. Velit Nebeheda pergunta a Gmará, a Mishnah já mencionou quando o boi come, quando o boi chifra, outros agressores, por que não menciona claramente Regue? Ela amarava, então por isso Rava discute com Rav Yudá. Rava, ele explica também como Shmuel, porém um pouco diferente do que Rav Yudá diz. Mavê significa Shem, Tanashole, Lagloma, Vereshino. Mavê significa Shem, quando o boi comeu, e Shon significa Regue, quando o boi andou e causou prejuízo. Dahi que a Marius que a Mishnah disse. Lorei a Regel, Shezeka Matsui, Kerei a Shen, Shenezeka Matsui. A Mishnah disse: se a Torá tivesse dito só quando o boi anda e causa um prejuízo, o dono tem que pagar por isso, eu não ia saber sozinho que no caso que o boi come tem que pagar também, porque Shezeka Matsui, o animal ele anda praticamente o dia inteiro. Então é uma bomba relógio. Se esse animal não está protegido, cuidado. É uma bomba relógio para qualquer pessoa ou coisa que está perto desse animal. Ele pode andar, pode empurrar, pode esbarrar, quebrar. Então o dono tem uma obrigação muito grande de cuidar. Ele não cuidou, ele deixou uma bomba relógio solta por aí, causando dano. Isso é uma agressão grave, é um dano grave e o dono tem que pagar por isso. Já no caso de Xé, não é tão comum do que Regue. O animal come bastante, mas ele não come praticamente todo o dia. E então não há bomba relógio que está andando por aí comendo. Poderia pensar que se o dono não tomou conta desse animal e o animal comeu, poderia pensar que a Torá não obriga ele a pagar por esse prejuízo. No caso de Regel, é sim algo bem... é um risco para todos se o animal está andando por aí. Então, eu poderia pensar que só nesse caso o dono está obrigado a pagar, fala a Torá não. Também Xer, também quando o animal come, tem a obrigação de pagar. Então, outro lado da moeda, velorei a Xer, Xer, Xanalezeko, querei alegre, Xanalezeko. Outro lado da moeda, se a Torá tivesse só dito que quando o animal come causa o prejuízo, o dono é responsável por isso, eu não saberia sozinho que no caso de Regel a lei é a mesma. Por quê? Como a gente viu antes, quando o animal come, ele desfruta do dano. E também o dono do animal desfruta disso. Poderia pensar, isso é grave, por isso a Torá obriga o dono a pagar. No caso de Regel, o animal andou, não faz diferença para o animal se ele está andando sobre utensílios, ou sobre alguém, ou sobre o chão vazio. Mesma coisa para o dono. Ninguém desfruta de algum prejuízo que é causado porque o animal andou. Poderia pensar que nesse caso a Torá isenta, falar a Torá que sim, está obrigado. Pergunta agora conforme Rava, Vekere mais Shaire. Por que, conforme Rava, a Mishnah só menciona Regel e menciona Shen e deixou Keren de lado? Por quê? A mesma resposta de antes da Torá, a Mishnah dá uma dica na frente, repetir essa frase quando a pessoa é responsável por um dano tem que pagar, para dar uma dica que existe um outro agressor que não foi mencionado na Mishnah. Por isso a Mishnah repete essa frase duas vezes. Pergunta a Belit Nebeheda, por que a Mishnah não fala claramente Keren, como Reg Elisher? Falarava o seguinte, uma diferença bem grande da lei de Keren e a lei de Regel, Shen e outros agressores. No caso de quando o animal comeu, o animal andou, no caso do buraco, no caso do fogo, já da primeira vez que o dano aconteceu, o responsável tem que pagar, Nezek Shalem. O pagamento completo. Já no caso de Keren, como a gente viu ontem, existe uma situação de shortá, um boi que estava no status, numa hazaká de inofensivo. A cobrança sobre um dono desse boi é menor. O boi chifrou até 3 vezes, A Torá tem uma tolerância com esse dono e fala, paga só metade. Era um boi que era considerado inofensivo. Na quarta vez já tem que pagar o pagamento completo, Nezek Shaleh. Então, uma vez que existe uma diferença nas leis de Keren e os outros agressores, a Mishnah só mencionou esses agressores que já que são Muadim e Trilatá. Já da primeira vez existe a obrigação de pagar Nezek Shaleh, pagamento completo, porque já da primeira vez existe uma cobrança sobre o responsável de cuidar. No caso do boi, uma cobrança menor nas três primeiras vezes que o animal chifra. No caso dos outros agressores, a cobrança é igual na primeira vez que acontece o dano com fogo, com buraco ou outra forma, do que as próximas vezes. Por isso a Mishnah só dá uma dica para Keren, e na frente as Mishnah mencionam essa lei de Keren. Veshmoy Maitama do Amar Kirav. Agora voltando à pergunta inicial. Por que Shmuel não explica a Mishnah como Rav? Por que Shmuel diz que Maf E significa Shen e não Adama Mazik? Por que não explicar como Rav que uma vez significa quando a pessoa própria causou o dano? Amar Lach. Isa Kadata Kadama Aktaneseiva. Fala Shmuel, não pode ser que Maf E significa Adama Mazik, porque a Mishnah na frente já menciona Adama Mazik. Por que a Mishnah tem que mencionar duas vezes? Shora Moav, Shora Mazik, Bishuta Nizag, Adam. A Mishnah na frente já menciona quando a pessoa causa o dano, então forçosamente Mav'e na nossa Mishnah não significa Adama Mazik. Pergunta Velit Neberecha, por que a nossa Mishnah não menciona realmente conforme Shmuel quando a pessoa causa o dano, um agressor? Resposta, Beriske Mamon Kamayri, Beriske Gufodo Kamayri. Nossa Mishnah se trata de um outro campo. Se trata de danos que foram causados por algum bem, algum pertence da pessoa. Esse é o assunto. Quando a pessoa causa o dano, é o assunto para as próximas Mishnahs, fala Shmuel. Verá na miak tane adam. Beseifa. Pergunta-me, por que Rav falou que Mav'e significa quando a pessoa causa o dano, se a Mishnah na frente já menciona esse caso? Amalach, Rav responderia, Haul emech shev be'adem muadino de'ata. A Mishnah na frente não veio dizer quando a pessoa causa o dano, ele está obrigado a pagar. Não é esse o assunto da Mishnah na frente. O assunto da Mishnah na frente, a novidade é que já da primeira vez que a pessoa causa o dano, tem que pagar pagamento completo. Não tem desconto de metade. A nossa Mishnah veio dizer que existe a obrigação da pessoa pagar pelos danos que ele causa. A Mishnah na frente veio dizer quanto. Tem que pagar tudo já da primeira vez. O Mailore pergunta agora, conforme Rav, o que a Mishnah veio dizer? A Mishnah diz, se tivesse sido na Torá Shor, a gente não deduziria Mav'e. E conforme Rav significa, se a Torá tivesse dito todas as obrigações de pagamento, que se o boi chifrou, o boi andou, o boi comeu, tem que pagar, a gente não deduziria sozinho, quando a pessoa própria causa o dano, existe a obrigação de pagar, nem vice-versa. O que a Mishnah veio dizer? Ah, que é mais o que a Mishnah veio dizer conforme Rav. Lorei achou Shem Shalem et HaKofer, kerei Adam Shem Shalem et HaKofer. Fala a Mishnah o seguinte. Se a Torá tivesse só dito a lei do boi, que agrediu um outro boi, e tem que, o dono do boi tem que pagar, eu não saberia que quando a pessoa agrediu um boi, a pessoa tem que pagar. Por quê? Porque olha só a lei do boi. A lei do boi tem um rigor, tem uma humra que não se aplica à pessoa. Quando um boi mata uma pessoa, o dono do boi tem que pagar kofer, tem que pagar um pagamento de resgate. É uma capará, uma expiação que ele paga para os herdeiros da vítima. E isso não se aplica no caso da pessoa que matou. A pessoa que matou por querer, ele tem pena de morte se ele foi advertido. Se ele matou sem querer, ele é exilado para uma cidade de refúgio, um irmiklat. Não tem que pagar nada. Então poderia ver isso como um desconto que a Torá deu para essa pessoa. Não tem que pagar nada, ele é exilado. Ele muda para esse irmiklat, mas não paga nada do bolso dele. Poderia pensar que é uma leniência, uma certa lei mais fácil com relação à pessoa do que com relação ao boi da pessoa que matou. Você poderia pensar, por causa disso eu poderia dizer errado que quando a pessoa agrediu um boi, também não tem que pagar indenização. Se quando a pessoa mata uma pessoa, não tem que pagar nada. Poderia pensar que quando a pessoa ele agride um boi, não tem que pagar nada. Ou mata um boi, não tem que pagar o nese. Fala a Torá que sim, tem que pagar. Agora fala na outra da moeda. Velorei Adam Shechab Arbadvarim, queria Shoshe Enbo Arbadvarim. Se a Torá tivesse só dito que uma pessoa que causou um dano tem que pagar por isso, eu não saberia a lei do boi que causou um dano, que o dono tem que pagar, não saberia sozinho. Por quê? Porque a lei da pessoa que agrediu uma outra pessoa é mais grave do que a lei de um boi que agrediu ou uma pessoa. Quando uma pessoa agride outra pessoa, ela tem que pagar 5 pagamentos. Tem que pagar nezek, pagamento pelo dano causado, pagar pelo tsar, pela dor que essa pessoa sentiu, tem que pagar pelo ripui. Ripui significa o tratamento médico que essa vítima precisa. Shevet é o pagamento do salário por causa desse dano. Essa pessoa não pode trabalhar, o agressor tem que pagar o salário que ele perdeu. E Boshet é a vergonha que essa pessoa sentiu, os traumas emocionais que ele sentiu por causa dessa agressão. O que não se aplica no caso do boi, que agrediu uma pessoa. Então, uma vez que existe, a Torá indicaria essa lei, só com relação à pessoa, existe esse pagamento, essas quatro indenizações que não se aplicam no caso do boi que agrediu uma pessoa. Eu poderia pensar que um boi que agrediu uma pessoa ou outro boi, não tem que pagar, o dono do boi não tem que pagar nada. Assim como a Torá fez desconto, no caso que um boi agrediu uma pessoa e não tem que pagar esses quatro pagamentos, tsar, ripui, shevet e boshet, poderia pensar que não tem que pagar também pelo dano. Fala a Torá que sim, tem que pagar pelo dano. Agora vamos analisar a continuação da Mishnah conforme Rav. A Mishnah fala que o denominador comum desses quatro agressores é Darkan Leazik. São coisas perigosas. Vichishor Darkan Leazik pergunta, não, um boi é perigoso? Um boi não é um animal selvagem, uma fera. Um boi é um animal pacífico. Porque a Mishnah diz que o boi é um animal perigoso. Fala na Bemuat, a Mishnah se trata de um Shor Muat. A Mishnah se trata também, quando o boi chifrou, se tiver um boi que já foi atestado no tribunal 3 vezes que ele chifrou, então é um boi perigoso. Pergunta o Muad Darkan Leazik, um boi Muad é perigoso? A natureza do boi mudou tanto porque ele chifrou 3 vezes? Makivan de Ayat Urheu, sim. Uma vez que ele chifrou 3 vezes, a natureza dele mudou, se tornou um boi perigoso. Continua, Adam Darkan Leazik, conforme Rav, mas é a pessoa que agride. A pessoa, por padrão, é perigosa? A pessoa não é perigosa por padrão? Beashe, Mishnah se trata de uma pessoa que causou um dano dormindo. Quando a Mishnah usa esse denominador comum, essa comparação entre os quatro agressores, quando a Mishnah menciona a pessoa, é a pessoa que está dormindo. Ele foi dormir perto de um objeto de valor de outro, e é uma pessoa perigosa a quebrar esse objeto de valor. Uma pessoa que está dormindo é uma pessoa perigosa. Sim, uma vez que não tem controle sobre os movimentos dele, então ele é perigoso. Ele pode quebrar facilmente esse utensílio sem perceber. Então é sim uma situação perigosa. Continuando, a Mishnah diz também, a guardia deles está sobre a pessoa. Pergunta Adam Shubiat Gufolav. Se a Mishnah se trata da pessoa própria que causou um dano, a linguagem não está muito exata. A guardia deles está sobre a pessoa? A guardia da pessoa está sobre ele? Isso que a Mishnah deveria falar sobre o Adam? Vamos ler também. Conforme a sua pergunta, tem outra pergunta. Haditane Karna. Karna não sabe, isso não é uma braita. Arba Vodezikin. Ve Adam Echadmen. Karna menciona na braita quatro agressores. E menciona lá o Adam Amazik, a pessoa que causou um dano. E fala também lá na Braita, o Shmirat Analech, o guardia deles está sobre a pessoa. Adam Shmirat Gufola, a mesma pergunta se aplica, que a guardia da pessoa é responsabilidade dele próprio. A linguagem é a guardia deles está sobre a pessoa. Ela que dá malei, Rabi Aval Letana, Tni Adam Shmirat Gufola. Então responde Rav, como Rabi Aval, ele disse para o sábio que menciona essa Braita, que ele sempre corrigiu o texto da Braita, tem algum engano de transmissão, e tem que falar lá, o Shmirat Analecha, a guardia deles é sobre a pessoa, e a guardia da pessoa sobre ele. Então, se é assim que a gente corrigiu a Braita, viramos a página, Ahanam Itni, Adam Shmirat Gufolav, a mesma coisa, a mesma correção, o texto da nossa Mishnah. Matkiflar Amari, perguntou a Amari, veima uma vez a Amai, pergunta a Amari, por que a gente não explica que Mav'e não é nem Shen, nem é Damazik, é outra coisa, é a água. A pessoa jogou água na rua, a água espirrou em alguém, ele tinha algum objeto de valor, sensível à água, e prejudicou o objeto. que de artigo falou o pasuk que do a resha nasi maim tive esh, o pasuk diz, usa esse verbo tiv e, mesma raiz do que mave, para água. A água alterou o fogo. Então podemos falar que mave na nossa mishá se trata desse caso da água. Fala, mas a mikti maim nivu tive esh tiv. Na Torá, esse pasuk diz tiv e, o pasuk usa esse verbo no singular. E maim é uma linguagem plural, as águas. Assim se fala no hebraico. Então deveria falar Maim Niv U, as águas alteraram o fogo. E o pasuk diz Tiv E no singular, então tem que falar se trata do fogo. O fogo alterou a água, o fogo fez a água borbulhar. Então, Tiv E não é algo que se refere à água, que a água fez. Matiflar Azvid, perguntou Azvid, é uma vez é isso. Então por que a gente não fala que Mav E significa o fogo? Porque esse pasuk usa esse verbo Tiv E, que o fogo borbulhou a água. O pasuk menciona esse verbo com relação ao fogo. Pergunta, mas não pode ser que mav é o fogo, porque a Mishnah já mencionou o fogo na sequência. Menciona o rever, que é citado do fogo. Se você quer falar que a Mishnah falou mav, abre parênteses e define o que é mav, fala rever. Deve explicar o que é mav. Se é assim, em vez de quatro agressores na nossa Mishnah, temos só três. Temos o boi, temos o buraco e temos o fogo. E a Mishnah diz que temos quatro agressores. Se você quiser falar que quando a Mishnah menciona o choro, o boi, a Mishnah quis dizer dois agressores. Quando o boi anda e causa um prejuízo, quando o boi come, causa um prejuízo. Reger e Shen. Keren foi deixado de lado, porque Keren é diferente, como a gente tem shortar, tem shormoar. Às vezes paga metade, às vezes paga todo o pagamento. Então temos quatro agressores. Não pode ser, porque a Mishnah fala que Mav E tem vida própria. E o fogo não tem vida própria. E a sequência também não bate, porque a Mishnah fala que Mav E é diferente de Esh. Então Mav E não pode ser fogo. Mav E é outra coisa. Ou Shen ou Adama Mazik. Continua agora Tane Ravoshá, Shloshá, Saravô Nezikim. Fala Ravoshá na Braita, temos 13 agressores mencionados na Torá, não só 4 como a nossa Mishnah. Shomer Hinam, uma pessoa que vigia, fazendo um favor, de graça, e acontece um dano com o bem da Shoe, a pessoa que pegou emprestado e acontece algum dano com esse bem. Não sei se a pessoa que vigia assalariado e aconteceu um dano, vai socorrer a pessoa que paga o aluguel em troca de algum serviço, algum bem. Isso são 4 tipos de agressores que a Torá menciona, que acontece algum dano na responsabilidade desse vigia, ou esse pessoa que pegou emprestado, etc. São 4 tipos de agressores diferentes, 4 responsabilidades diferentes. Nezek, a pessoa que agride outra e causa um dano. Tsar, causa dor. Veripui, causa necessidade de um tratamento médico. Shevet, impossibilita a pessoa de trabalhar. O Boshet, envergonha outro. São outros 5 danos. Verba de Matnit, mais 4 da nossa Mishnah, Atleis, somando 13. Pergunta, Vetana de Dan, Maitama, Lotanehane, por que a nossa Mishnah não menciona esses outros exemplos que Rabi Ushaya menciona na Braita? Mishnah, Maleshmoe, Beneske, Mamon, Kamaile, Beneske, Gufolo, Kamaile. Conforme Shmoe, está tudo bem. Por quê? Porque na nossa Mishnah não menciona Adama Mazik. Conforme Shmoe, a nossa Mishnah não se trata de danos que a pessoa própria fez. Mave significa também, com relação ao animal, significa Shem, como a gente viu. Por isso, a Mishnah deixou de fora esses casos que a pessoa causou dano. Ela é Rav, Litni, porém conforme Rav, Mavê é a pessoa que causou dano, porque a Mishnah não menciona esses outros tipos de danos. O motivo é um motivo prático. A Mishnah quis mencionar Adam como um conjunto de todos os danos que a pessoa causa. E ele é do chefe mais específico. O Rav do chefe não é Mihatan, ele é Adam. Pergunta, Gmará. Rabi Ushaya mencionou os 4 agressores da nossa Mishnah, incluindo o Mavê, conforme Rav Mavê é a pessoa, e menciona também esses tipos de vigias ou agressões, que a pessoa agride outra. Por que repetir? Responde uma tregav nadam. Rabi Ushaya escolheu diferenciar entre 2 tipos de danos que a pessoa causa, 2 categorias diferentes. Uma categoria que a pessoa agride outra pessoa, outra categoria que a pessoa agride algum bem que pertence a outro. Porque isso tem particularidades. Yahishor name litnetrega avneshor, litneshor da azikshor, litneshor da azikadam. Pergunta então por que Rabi Yoshai não diferencia entre dois tipos de danos que o boi da pessoa causou. O boi agrediu uma pessoa ou o boi agrediu algum bem? Fala, mas Raimai, qual é a comparação? Bishlam Adam da Azikshor, Nezeku de Meshalem. Adam da Azikadam, Meshalem Arbadvarim. É bem diferente as leis de quando uma pessoa agride algum bem, ou a pessoa agride outra pessoa. Quando a pessoa agride outra pessoa, tem que pagar cinco pagamentos, como a gente viu. Nezek, Tsar, Lipui, Shevet, Boshet. Já no caso da pessoa que agride algum bem, um boi, outro bem, tem que pagar só o dano. Por isso, Rabi Yoshaiah colocou cada caso em uma categoria. Elashor, malishor, dazikshor, malishor, dazikadam, e divide nezeku de meshorem. Já no caso que o boi agrediu uma pessoa, agrediu um outro boi, outro bem, além a mesma que tem que pagar só o nezek, tem que pagar só o dano. Pergunta: Dakshom erhinam, elashor, no sessachar, elashor, dadam, dazikshor. Nektani. A gente falou antes que quando o Rabi Yoshaiah mencionou mavê, você fica Adam, é a pessoa que agrediu algum bem. E o começo da Mishnah, o começo da Braita que Rabi Yoshaiah disse é a pessoa que agrediu outra pessoa. Porém, isso não se encaixa bem com o texto, porque Rabi Yoshaiah mencionou o vigia de graça, o vigia assalariado, etc., que estão vigiando algum bem e algum dano foi causado. Então, a mesma coisa que a pessoa que agrediu algum bem. Por que Rabi Yoshaiah tem que falar também mafê? Resposta é que tem três categorias. Tem o vigia, a pessoa que pegou emprestado, a pessoa que está alugando algum bem, e por falta de cuidado aconteceu o dano. Então, nessa situação, é uma categoria, responsabilidade sobre os vigias, etc. E tem leis particulares. Outra situação, a pessoa que foi e agrediu algum bem, com as mãos dele, com o corpo dele, isso é mavê. E tem a pessoa que agrediu outra pessoa, e são os danos de Nezek, Tsar, Lipui, etc. Então são três categorias diferentes na Braita de Rabi Yoshaiah. Continua. Tane Rabi Ria, Rabi Ria ensinou na Braita, Estrim Barba, Avod Nezikim. Temos 24 agressores mencionados na Torá, não 13, nem 4, como a nossa Mishnah e a Braita de Enes falou. Tashlume Kefer. Quando uma pessoa furta, ele rouba as escondidas, ele foi multado, tem que pagar o dobro do que ele roubou. A pessoa furtou um animal, abateu o animal ou vendeu o animal, às vezes tem que pagar 4 vezes, às vezes a multa são 5 vezes. Veganav, vegazdano, a pessoa que furtou as escondidas, às vezes tem que pagar só o valor do objeto que ele furtou. Gazlan é o ladrão que rouba abertamente, tem que pagar o valor do que ele roubou. Vedim zumemim, duas testemunhas vieram condenar uma pessoa. Alguma obrigação? Isso era mentira, eles foram desmentidos, foram revelados, testemunhas falsas. Eles têm que pagar para esse réu, que eles vão obrigar ele a pagar alguma coisa, tem que pagar esse valor. Esse é o tipo de dano. Verá onessa, a pessoa que violenta uma narabetulá, uma jovem virgem, tem que pagar uma multa. Verá mefate, a pessoa que incita uma jovem virgem em fazer o pecado com ele, tem que pagar uma multa para o pai dela. O Motsi Shemra, a pessoa se casou e falou mal da esposa, disse que a esposa não era virgem e suspeita que ela traiu ele depois do noivado. Isso era mentira, tem que pagar uma multa. Metamei, a pessoa foi na casa de alguém e impurificou alimentos que eram puros, tem que pagar uma multa. O valor do alimento impuro é mais barato. Metamei, a pessoa foi na casa de outro, pegou trumá, que estava reservado para dar para o coelho, e misturou com os alimentos laicos dele. Então é proibido que uma pessoa que não é Cohen comer essa mistura, o valor da mistura caiu, é um prejuízo. Da Menacer, a pessoa que ele pegou um vinho de outro e ele mexeu no vinho em nome da idolatria. Então também proibiu esse vinho, o consumo desse vinho, é um dano. Da Netreza, e temos mais os 13 agressores que Rabi Yoshaiah mencionou, Haestrim Varba, somando 24 agressores. Por que Rabi Yoshaiah não mencionou os agressores que Rabi Ria mencionou? Resposta: de Mamona Kamari de Knasa Lokamari. Rabi Yoshaiah só se trata de Mamona. Mamona significam dívidas. Não se trata de multas. Rabi Ria trouxe várias multas. Pagar duas vezes o valor quando a pessoa furtou, 4, 5 vezes. Todos esses casos que Rabi Ria acrescentou a Rabi Yoshaiah são multas. Pergunta: Mraganabe Gazdan de Mamona ou Litni? quando a pessoa furta, e um ladrão que rouba abertamente tem que pagar o valor do objeto, não é uma multa, é uma dívida. Por que Rabbi Yoshai não mencionou isso? Resposta: Haktan Erei Shomer Hinam Ve'ashoel. Rabbi Yoshai, ele não mencionou isso por si só, porque essa lei do ladrão está incluso já na lei do vigia. Um dos casos clássicos que o vigia está obrigado a pagar é quando ele esconde o objeto, ele diz que foi roubado, era mentira, tem que pagar como qualquer outro ladrão. Então, uma vez que um dos casos tradicionais que um vigia tem que pagar é como quando ele roubou, então Rabbi Yoshai escolheu não mencionar o ladrão por si só. Rabbi Chia Nam Ehatan Erei Shomer Hinam Ve'ashoel pergunta por que Rabbi Chia mencionou também o vigia e também mencionou o ladrão, se a lei do ladrão está inclusa também na lei do vigia já. Rabbi Chia escolheu diferenciar entre duas categorias diferentes. Tem o vigia que recebeu o objeto com a permissão do dono, ou ele pegou emprestado, ele alugou, e aí o dano aconteceu. E tem o caso do ladrão que roubou, ele pegou sem permissão, obviamente, é uma outra categoria com as suas próprias leis. Por isso Rabbi Chia diferenciou entre as duas categorias. Paramos aqui por hoje, vamos continuar a analisar essa brecha de Rabbi Chia em comparação com a brecha de Rabbi Yoshai. Vamos ver se realmente todas essas situações que Rabbi Chia mencionou são multas. E vamos ver também uma outra questão, porque a Torá tem que mencionar vários avot nezikim que poderiam ter sido deduzidos de outros, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.